Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Bom dia, Portela.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes.
Vamos lá, vamos falar de uma tese, de um trabalho importantíssimo, do professor Fernando Henrique Cardoso, que embasou um dos muitos livros que ele escreveu, Portela, sobre política, economia. A gente vai falar de uma tese que levou ao livro Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico no Brasil, de 1964.
Exatamente. Na verdade, esse livro é bastante importante, porque ele é a tese de livre docência. Ele é de 64, a pesquisa foi feita em 1963, e as entrevistas com os empresários ocorreram quando eles estavam no movimento para derrubar o Jango Goulart. O livro trata do anti-imperialismo, quer dizer, o que era o anti-imperialismo na época? Era criticar os Estados Unidos, e a ideia que se tinha aqui, na academia, sobretudo, se pensava que o proletariado, que na verdade eram as massas urbanas que estavam aumentando barbaramente, poderiam se unir ao que se chamava burguesia progressista e lutar contra os interesses do latifúndio, que, por sua vez, estaria unido às forças das multinacionais. Então, o livro, Roxane, ele é importante porque ele desmente tais suposições. Esse livro, ele se coloca entre a tese de doutorado de 1960 de Fernando Henrique, que é o capitalismo no Brasil meridional, né? E ele acaba gerando, né, um livro muito importante que foi escrito pelo Fernando Henrique com Enzo Faleto, que é Dependência e Desenvolvimento da América Latina, que ficou bastante conhecido. O livro desmente, então, essas suposições que a academia e parte da esquerda tinha, e o Fernando Henrique conta que chegou isso através das entrevistas, que era ilusão. Na prática, o que ocorria era uma expansão das multinacionais, a globalização, e não havia esse desejo. Esse livro gerou, né, como eu te disse, a Dependência e Desenvolvimento da América Latina, e Fernando Henrique não acreditava que numa teoria de desenvolvimento autóctone, uma teoria de desenvolvimento que se origina no próprio país, isoladamente. Então, isso, na verdade, criou uma baita polêmica na época. Uhum. O Fernando Henrique, durante o livro, nas conclusões, descreve que, analisando o que via dos empresários, o que ele ouvia nas entrevistas, ele se libertava das visões anacrônicas da academia e construía, segundo ele, as palavras dele, tijolo a tijolo, uma visão mais contemporânea do que ocorria de fato no Brasil. Uhum. Então, e o livro não se resume a isso, ele também elaborou uma tipologia do empresariado nascente. Ele se utilizou dos trabalhos, da análise dos trabalhos do Celso Furtado e do Hélio Jaguaribe, que então representava o que se pensava na época, e reiterou que precisou ultrapassar essas análises, e ele descreve como ultrapassar a análise esquemática de fatores e substituí-la pelas análises de ações sociais propriamente ditas. O empresariado não se baseava, os empresários não se baseavam numa ideologia que lhes assegurasse esse predomínio que lhes corresponderia, uma ideologia da burguesia nacional. O empresariado, então, eles optavam por uma união com diversos setores. Quer dizer, eles contrariavam a crença vigente, se acomodavam com interesses predominantes e se ligavam ao empresariado de fora, as multinacionais. Então, o livro fala que eles preferiam ser sócios da prosperidade ocidental a senhores de uma economia autônoma. E os que não podiam competir, nem se associar às multinacionais, ao empresariado de fora, preferiam fechar o mercado e com o protecionismo. Então, o livro foge dessa visão dominante dos círculos progressistas da época, universitários, partidários, e faz uma provocação. Nós temos, em vez de socialismo e capitalismo, ele diz, era socialismo ou um subcapitalismo, né? Quer dizer, o que era um subcapitalismo? Um capitalismo...
Dependente.
Que era dependente e subsidente. Muito bem, Roxane. E o que você observa hoje com os dias atuais? Tudo é que nada mudou, tá?
Eu ia te perguntar a conexão com o que está acontecendo hoje nas economias mundiais, nos mercados mundiais.
Exatamente, que na verdade, esse livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, que vem depois, né, do livro que nós estamos em foco, Empresário Industrial, ele tateava os primeiros passos do que seria a globalização.
Uhum,
né?
Justamente.
E a globalização trouxe um enfraquecimento do Estado-nação, né? Quer dizer, ele perde força, porque o dinheiro percorre o mundo, hoje mesmo está em um dos jornais. Você tem mais dinheiro nos paraísos fiscais, tem mais força do que nos países dos empresários, das pessoas donas do dinheiro. Né? Então, na realidade, a conexão com os dias atuais é que nada mudou. Acho que a gente acaba tendo que lembrar daquele famoso personagem, o príncipe de Falconeri e o gato pardo lá do Lampedusa. Para que as coisas permaneçam iguais, é preciso que tudo mude. O que nós estamos vivendo, o subcapitalismo, assim, acomodado, subserviente, ainda continua a predominar a aliança com os interesses de fora e a negação de um projeto de nação para o Brasil, né? Um projeto independente de nação. Não sei qual é a sua opinião, mas é isso que parece.
Justamente. Como tudo isso, vejam só, né? A importância, a qualidade do trabalho, o que representou na época e o que representa ainda hoje, né? Para as reflexões atuais. É isso que a gente quis mostrar aqui, né?
É um momento bastante importante e bastante importante para a gente né, questionar e rever o empresariado nacional, né? Que ficou sempre aí agora, mais recentemente, né? Vinculado ao BNDES, as taxas de juros que eram mais baixas que do mercado, subsidiadas, etc, etc. É uma boa discussão e acho que né, a revisão desse livro, trazê-lo à tona agora, é um bom momento para essa discussão.
Fundamental. José Luiz Portela, boa semana para você. Voltamos a conversar na segunda-feira que vem, hein? Até lá.
Muito obrigado.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.